UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite ilustrada pela UFMG Educativa. Salomé, de 1892, é a apresentação artística de um relato do Novo Testamento filtrado por meio da genialidade de Oscar Wilde. Toda a sensualidade do paganismo bate e soluça contra o coração ascético da cristandade primitiva. A voluptuosa e bela dançarina da Dança dos Sete Véus apaixona-se por João Batista, o profeta. Essa peça teatral foi escrita em francês para ser representada por Sarah Bernhardt em Paris. Aqui em Belo Horizonte está em cartaz uma montagem pelo ator Diego Bagagal e a gente vai conversar com ele agora. Vamos saber como é que surgiu essa ideia e quem foi que colaborou com ele para levar esse espetáculo aos palcos. Diego Bagagal, seja muito bem-vindo aqui ao UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Obrigado, Luiz. Boa noite.
Então, a gente já estava conversando aqui em off, né, sobre o Oscar Wilde e especificamente sobre essa história bíblica de São João Batista, que eu achava no começo já, de pequenininho, vendo a minha Bíblia ilustrada, um tanto violenta assim, e como você completou, violenta e política, né?
Sim.
E por que esse texto você escolheu? Por causa dessas características ou quais outras características que te levaram a querer encenar esse texto?
Eu acho que primeiro de tudo, eu acho que esse foi o único texto que eu sinto que eu fui escolhido por ele.
Ah.
Porque entre 2007 e 2009, que foi uma época que eu fiz uma pós em Londres, ganhei uma bolsa, todas as bibliotecas e livrarias que eu entrava durante esses 2 anos, sempre caía na estante da Salomé de Oscar Wilde. Então eu entendi que em algum momento, isso há 9 anos atrás, eu deveria montar essa peça, né? Então, ou seja, eu acho que primeiro era isso. Eu acho que montar ela agora e da forma que ela está sendo montada tem a ver com, eu acho, com acontecimentos políticos importantíssimos, tanto no Brasil quanto no mundo todo, que passa por misoginia, né, homofobia, transfobia, então, uma série de eventos que tem muito a ver com a obra e com a escrita de Wilde, que um pouco antes dele terminar essa obra, ele foi preso por sodomia.
Exatamente. Sabia que eu tenho o texto original lá, um livro, O Julgamento, do Oscar Wilde, o texto...
Nossa, é fortíssimo, né?
É impressionante.
É horrível aquilo.
É impressionante. Claro que já deve ter lido também. Você é um fã, sim, dele, certamente, né?
Olha, eu não sei se eu sou fã dele, é isso. Eu acho que a obra dele apareceu para mim, uhum, como alguma coisa que eu deveria investigar. E claro que virei um admirador, mas a priori, quando eu entrei por um lugar muito intuitivo de que isso estava chegando muito aos meus olhos. Uhum. Então eu deveria investigar, mas virei um admirador, principalmente na relação de vida e obra dele, muito mais do que só a obra.
Tá tudo muito interligado, né? Agora, vamos contextualizar um pouquinho. Eu queria que você falasse para os ouvintes, para quem não conhece, assim, um pouco, pelo menos, do que se trata o texto.
Então, essa montagem de Salomé, ela é influenciada e atravessada por todas as versões de Salomé, desde a versão bíblica, uhum, as versões, né, a iconografia de todo Salomé, porque ela foi pintada ao longo dos séculos, né, assim, desde Caravaggio a Klimt, a Gustave Moreau, Franz von Stuck, né, na época do Wild Bethlen, então passa também um pouco por essas versões pintadas e também as esculturas de igreja, enfim, passa por isso, também passa pela versão operística do Strauss.
Sim.
E passa um pouco por um espaço autobiográfico e também uma relação política com os acontecimentos mais recentes no mundo,
uhum,
que envolvem sexo e política, né? Sexo e terror, né? O lugar do feminino, né? Porque é uma obra muito feminina. Não no sentido de gênero mulher, mas feminino, né? Assim, nessa sutileza, enfim, do feminino.
Uhum. Agora, e a adaptação do texto do Oscar Wilde? Você baseou no texto dele, principalmente? Né?
Esse espetáculo passa por toda essa arqueologia, de que são 9 anos. O texto dele é a base. Eu acho que, assim, eu não sei se eu posso dizer que é só o texto dele.
Sim.
Mas o texto dele é uma base, às vezes dita, às vezes, né, assim, às vezes invisível, mesmo na trilha, é o texto dele.
Uhum.
Eu não diria que é uma adaptação do texto dele. Ah. Eu digo que tem uma influência muito grande do texto dele.
Ok. Bom, e me fala da parceria, parece que com o dramaturgo português, né? E também
Sim.
o Chico Neves participou e tudo. Como é que foi a contribuição deles pro espetáculo?
Ah, foi incrível. Eu acho que esse é um trabalho que em cena é um solo. Eu acho que é um solo ativista, porque eu acho que o artista contemporâneo tem agora esses dois lugares, que é ativismo e alteridade, né?
Uhum.
Mas para isso acontecer, eu tive um coletivo de criadores incríveis. O Mikael, que começou a colaborar comigo desde o último espetáculo, que é Shakespeare Livres para Sobreviver, que é o dramaturgo do Coletivo 84, em Lisboa, que tem um trabalho interessantíssimo de texto, né, que bebe do clássico e joga para a política. E o Chico Neves, que é um produtor que todos nós conhecemos, né, como brasileiros, e que foi um presente ele topar essa jornada de construir uma trilha que, na verdade, é uma paisagem sonora que dura todo o espetáculo para o Salomé. Então foi incrível. Com o Chico foi um ano de trabalho, indo para a casa dele uma vez por semana e descobrindo juntos o que é que tem que ser dito do clássico, o que não precisa porque já foi lido e as pessoas já têm acesso. O que se pode dizer de novo, ou pelo menos qual que é a opinião nossa. E aí ele foi dando isso pela música, ele foi construindo uma paisagem mesmo que guiasse as pessoas para um lugar que ora é espetacular, no sentido de que a gente brinca de contar uma história, e ora é por alteridade, onde a gente, grande parte do espetáculo é uma obra aberta, e a música contribui para evocar esse erotismo, mas também num lugar muito do outro, do que é isso para o outro.
Ok, vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa. Eu sou Luciano Freitas e estou conversando com o ator Diego Bagagal. A gente está falando sobre a montagem dele da peça Salomé. Bom, existem muitos conflitos, muita tensão no texto, né? Entre carne, espírito, medo e atração, terror e desejo, né?
Sim.
Dá para você falar para a gente um pouco? Eu sei que é complicado a gente ficar traduzindo aqui, falando sobre, né, o espetáculo. Bom, é ir lá assistir mesmo. Mas para as pessoas terem uma ideia de como que isso aparece na sua performance.
Bom, aparece... Eu acho que, assim, tudo tem a ver com esse grande tempo, né? Um processo de longa duração. E que foi... Né, que a gente foi borrando a versão original cada vez mais. E entrando em duas coisas novas aí, que era... Um é um espaço autobiográfico, que tem a ver com a minha, entre parênteses, descoberta sexual. E outra parte é uma parte onde tem a ver os temas sexualidade e terrorismo na nossa atualidade. Então, vou citar um exemplo. O atentado da Boate Gay Pulse, né, em 12 de junho de 2016, não foi? Em Orlando,
isso.
Onde Omar Mercedes matou 50 homens gays. E dentre as pesquisas, né, que vão descobrindo, ele, na verdade, queria um beijo.
Olha, né, só, é verdade? Eu não vi, eu não cheguei a ter esse ponto, não li tudo.
Existem várias versões. O pai diz que ele matou as pessoas porque ele viu dois homens se beijarem na rua e ficou horrorizado. Mas versões indicam pessoas da boate dizendo que ele frequentou dias antes daquele lugar.
Isso.
E ele saiu revoltado porque ele não conseguiu o que ele queria. Então, ou seja, é quase que um lugar salomaníaco, né, assim, e é um lugar muito político. Ou mesmo o Bataclan, em Paris, né, imagina, você está dançando, você está em movimento e de repente você é assassinado.
Uhum.
Ou mesmo, que nem a gente, que é um terrorismo para um outro aspecto, aqui no Brasil, né, os atentados transfóbicos, né? A gente teve há poucos dias uma travesti, não foi? Isso. Assassinado. Mas até na Boate Kiss, que não tem a ver nem com homofobia ou transfobia, que, né, assim, era uma boate heterossexual, mas seres no auge da sua sexualidade e juventude não conseguiram sair de uma boate, né? Existem fontes que dizem que houve medo de que eles saíssem sem pagar. Então, no final, eles morreram queimados em dança. E claro, e misoginia, né? Assim, no Brasil, né? O que reverberou termos uma presidenta, né? Assim, estou falando sem ser partidário.
Sim, claro, claro.
Mas assim, os simples aspectos de ser uma mulher e tudo que a gente escutou, não pelo trabalho dela, mas por ela ser uma mulher. Então, ou seja, tudo isso são eventos que eu acho que eu tento abordar na peça, construindo uma ode ao amor, né? Não é uma... Porque, assim, quando a gente lê Salomé e você leu, e a gente está falando de um erotismo, mas, ao mesmo tempo, na versão de Wilde, ela se apaixona.
Isso.
Na versão de Wilde, ela não é em nenhum momento uma vilã.
Exatamente.
Ela é uma mulher que se apaixona, e aí tem uma mãe que manipula ela a um assassinato, e, ou seja, ela mata para conseguir dar um beijo na boca daquele cara. Então tem uma coisa ali que quase que tem a ver com, né, o erotismo, né, assim, pensando filosoficamente, que é isso de matar, né, ou como gozar, matar, se matar, esses segundos antes, que é quando você consegue se juntar a um outro que você não vai conseguir por um outro ato.
É verdade, é incrível isso que você está falando. Porque realmente, ao longo da história, né, muitos eventos estão ligados dessa maneira. Jesus Cristo sendo traído por um beijo, por exemplo, né?
Sim.
Símbolo da traição, e depois ele vai para a morte horrível que ele sofreu, né? Para a crucificação.
Sim.
E o Sansão e Dalila também é outra relação bíblica, né? Que termina também em traição, assim. E ela ali tem um outro simbolismo de cortar os cabelos dele e tal.
Tem. E tem mais do que isso, né? Assim, a gente está falando da Bíblia como um livro aqui, como se fosse um livro fechado, mas a gente tem que lembrar que a Bíblia foi toda recortada, né? Ela foi toda editada, e muitas vezes quando a gente lê ela, a gente vê as mulheres pintadas ou como santas, ou como putas, ou como vilãs, e isso muito diferente de como os homens são desenhados. Então tem uma questão também que esse espetáculo aborda, que é uma versão que nós somos descobrindo, talvez bebendo nessa arqueologia, que passa também por intuição, é qual que seria uma versão contemporânea disso tudo, né? Assim, porque a Bíblia também não é um livro que a gente possa entender que está todo fechado, né? Ele foi claramente editado. Os livros femininos nem existem na Bíblia.
É.
E sabemos que existem os livros femininos. Então, eu acho que tem a ver com um aspecto muito profundo, que fala sempre de uma mulher coadjuvante, ou se é uma protagonista, ela é uma antagonista.
Uhum.
E isso é uma questão que está reverberando até hoje, né? Nós não resolvemos essas questões, tanto é que a gente está pagando os preços dela exatamente nesse ano.
É verdade. No Brasil mais contemporâneo, temos Teresa Collor, ali em 1992, no epicentro da confusão toda e da queda de Fernando Collor de Mello.
Sim.
Né? A suposta paixão do irmão, né?
Sim.
É. A coisa vai se repetindo. Ó, Diego, gostei demais de conversar com você. Obrigado pela entrevista.
Obrigado também.
E vamos terminar aqui, por favor, convidando as pessoas para assistir o espetáculo, né?
Sim, ó, convido todo mundo, estamos no CCBB, do dia 3 ao dia 20, de quinta a segunda-feira, às 7 horas, com essa nossa Salomé, que é uma experiência que envolve uma paisagem visual e sonora, e alteridade, existe um espaço aí para o outro, e eu queria que todo mundo fosse para descobrir isso.
Vamos lá, vamos descobrir. Obrigado, Diego. Toda
te
sorte
espero
pra você.
Lá, tá bom?
Com certeza. Até então, a próxima. Tá bom. Boa noite pra você. Tchau,
boa
tchau.
Boa noite, tchau, tchau.
Muito bem, você acabou de ouvir a nossa entrevista com o ator Diego Bagagal sobre o espetáculo Salomé, que estará em cartaz a partir de amanhã até o dia 20 de março, sempre de quinta a domingo, no CCBB, aqui de BH, Teatro 2 Multiuso, Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Praça da Liberdade, número 450, lá no Funcionários.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.